Parashá dessa semana é Parashat Kitetzé. Uma parashá muito rica em mitzvot. Então fica um pouco difícil de resumir todas as mitzvot. Mas a Torá começa falando sobre uma mitzvah também de guerra. Se uma pessoa encontra uma moça na guerra, uma cativa de guerra, e ele tem vontade de casar com ela. Então tem todo um procedimento que a Torá dá. Depois a Torá fala sobre uma pessoa que tem duas mulheres. Uma que ele gosta, uma que ele não gosta. E quando ele deixar a herança, o primogênito tem que receber o dobro. Isso é regra. E mesmo que o primogênito é justo daquela que ele não gosta. Isso sem entrar em todos os pormenores e porquê de tudo isso. Depois a Torá fala sobre Ben Sorero Moré. Sobre um filho rebelde. A Torá fala sobre a mitzvah de devolver algo que uma pessoa perde. Achados e perdidos. Sobre ajudar uma pessoa cujo burro arriou. A mitzvah de afugentar a mãe pássaro quando a pessoa quer pegar os filhotes ou os ovinhos que estão lá. Pois a Torá fala sobre a mitzvah de construir um parapeito quando se constrói uma casa, para que ninguém caia de lá, Deus nos livre. Proibição de arar com animais diferentes no mesmo jugo. Proibição de misturar leilinho numa roupa. A mitzvah de colocar quatro tzitziot, o tzitzit nas pontas da roupa. Depois a Torá traz algumas leis sobre casamentos. Uma pessoa que diz, depois de casar, que a mulher não era virgem. Até todos os detalhes, como que ele tem que comprovar, ou se não é, e se ele está então só difamando ela, o que, que vai acontecer. E assim toda a sequência, depois com pessoas que não podem se casar, uma série de detalhes. A Torá fala também na nossa parashá sobre a mitzvah de se cobrir as necessidades. Quer dizer, traduzindo para a linguagem dos nossos dias, desculpa a expressão, quando uma pessoa puxa a descarga, ele está cumprindo uma mitzvah da Torá de levar os excrementos para ficarem cobertos. Isso vale, então, para uma pessoa, mesmo hoje em dia, se a pessoa precisa, em algum momento, evacuar num lugar, num campo, numa floresta, em algum lugar, ele precisa depois cobrir uma mitzvah da Torá. A Torá fala sobre a proibição de juros, fala alguns detalhes sobre leis quando você vai no campo, você está trabalhando no campo, que você tem direito. Fala sobre a mitzvah de divórcio, como é que funciona. Fala mais leis sobre o campo, partes que tem que deixar para as pessoas necessitadas, para os pobres e assim por diante. E o fim da parashá, temos a mitzvah de lembrar o que Amalek fez quando nós saímos de Mitzrayim. Então tem muitas e muitas mitzvot aqui nessa parashá. Isso é um resumo bem pulando boa parte, porque de fato tem muitas mitzvot. Uma das mitzvot que nós encontramos na nossa parashá é a mitzvah de, como diz a Torá, quando você não vai ver o boi do seu amigo ou o carneiro dele perdido, e você vai fazer de conta que não está vendo, Hashem teshivem le'achir. Você vai devolver para o seu irmão. Ah, e se ele não está próximo de você, você não sabe quem é. Então você vai ajuntar isso para a sua casa, você vai pegar o objeto perdido para a sua casa, e vai ficar com você até que O seu irmão vai procurar por você. E aí você vai devolver para ele. Isso vale para qualquer coisa que você encontrar, não somente animais. Qualquer objeto. Essa é uma mitzvah que não é uma mitzvah tão fácil. uma mitzvah, de certa forma, complicada. Por quê? Porque quando você acha um objeto, como você vai fazer agora para devolver? Como você faz para devolver? Então, primeira coisa, nossos sábios nos contam que na época do templo havia uma pedra em Jerusalém que se chamava Even HaTo'im, a pedra dos perdidos. E as pessoas, quando vinham para as festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, iam até essa pedra, quem tinha objetos que achou perdido, iam até essa pedra, e lá anunciavam quem perdeu tal coisa. E como o povo inteiro vinha para Jerusalém nessas três festas, então você acabava achando quem é o dono daquele objeto. E tinha que fazer isso por três festas. Fez em Pesach, se não achou ainda o dono, faz em Shavuot, não achou em Sukkot de novo. O que você faz com o objeto? Você guarda, você protege ele, você tem que cuidar bem dele. No caso, se é um animal, como a Torá está falando, você tem que dar comida. Tem que alimentar ele. Tem todos os detalhes, quando tem que alimentar, quando não tem que. Se você pode vender esse animal para não ter prejuízo, não ter, que seja. Não vou entrar agora em todos os pormenores, mas de qualquer forma dá trabalho. Num certo período, certeza, você tem que ficar com esse animal. Depois, eventualmente, você pode vender, dependendo do tipo de animal. Mas você tem que cuidar dele. E se é um objeto, você tem que cuidar do objeto. O que for, você tem que cuidar. É de alguém. E você tem que anunciar. Diz o Talmud, Mishecharav HaMikdash, de a partir do momento que o templo foi destruído, que seja reconstruído em breve, o anúncio é feito na sinagoga, nas casas de estudo. Você anuncia na sinagoga quem perdeu tal coisa, encontrei. E logicamente que por conta de eventualmente ter alguém que vai se aproveitar da situação e vai aproveitar para roubar esse objeto, aquele que vem e diz eu perdi esse objeto tem que dar sinais, dois sinais. Então, por exemplo, você anuncia que alguém perdeu um livro. Então quando ele chega até você, tem que dizer qual livro é, qual a cor do livro. Tem que explicar alguma coisa, dar sinais que demonstrem que de fato é dele. Se é um relógio, vai te dizer qual é a marca do relógio, qual a cor do relógio. Tem que dar dois sinais. E a partir do momento que você percebe que ele está falando a verdade, você entrega para ele, devolve para ele o objeto perdido. E assim é hoje em dia. Assim que se faz hoje em dia. Até é muito bonito. Em Israel é uma coisa que é muito comum. Você vê bilhetes na rua. Né, no ponto de ônibus, ou num poste, numa árvore, está preso lá um bilhete escrito quem perdeu tal coisa, entrar em contato pelo telefone e tal. Essa mitzvah. Entre parênteses, já que estamos falando sobre essa mitzvah, pode ser que eu já contei alguma vez. Há muitos anos atrás, quando eu viajei para Israel turista, eu fui rezar numa sinagoga que tem minyanim um atrás do outro. E quando eu voltei para o carro, eu percebo que eu perdi o meu molho de chaves. A chave do carro, sim, estava comigo, carro alugado, mas a chave que era a chave da casa da minha irmã e dos meus avós, eu perdi. E assim, pela chave da minha irmã, pensei, não vai acontecer nada, mas a chave dos meus avós, oi, meu avô, perder assim. E eu não sabia o que fazer. Eu não tinha no bolso nada para poder pendurar lá no poste do lado de onde eu perdi. Eu imaginei quando eu fui pôr o molho, quando eu saí do carro, fui pôr no cinto, deve ter caído. Eu olhei embaixo do carro, tava, não vi. Então eu fui até a casa de um amigo que morava lá perto e pedi para ele se ele pode me dar um papel, uma caneta e umas fitas para poder pendurar lá um aviso, se alguém achar a chave para entrar em contato. E aí eu voltei. Quando eu volto, já tem um bilhete pendurado no poste. Achei um molho de chaves, quem perdeu entrar em contato. Eu liguei, foi toda uma história até conseguir chegar na pessoa, mas era de fato minha chave. Ele perguntou, assim que ele chegou, ele perguntou como que são essas chaves. Eu falei pra ele, tem uma chave com plástico azul, uma chave assim, eu expliquei, dei dois sinais e ele na hora me entregou as chaves. Então esse é o conceito do que a Torá está falando aqui. Mas tem aqui uma coisa muito interessante. O Talmud, quando fala sobre essa mitzvah, ele diz, quando foi destruído o Beit HaMikdash, desde que o Beit HaMikdash foi destruído, então, que seja reconstruído em breve, então passou-se a anunciar um objeto perdido na sinagoga, nas casas de estudo. É muito interessante essa linguagem que o Talmud usa. Por quê? Porque nós encontramos essa linguagem várias vezes no Talmud, de quando o Beit HaMikdash foi destruído. Tem várias coisas que nossos sábios instituíram depois que o Beit HaMikdash foi destruído. E nenhuma vez está escrito esse pedido junto, esse desejo. Desde que o Beit HaMikdash foi destruído, que seja construído em breve. Não está escrito. Está escrito quando o Beit HaMikdash foi destruído, instituíram assim e assim. Esse é o único caso no Talmud, tem 15 casos. Esse é o único caso que o Talmud traz esse desejo junto, pedindo para que o Beit HaMikdash seja reconstruído. Por que isso? Rabbi Yosef Engel traz uma explicação muito bonita para isso. Tem uma passagem no Talmud onde o Rav diz que eu tenho medo do versículo que está escrito na Torá, no Chumash Vayikra, nas admoestações, que vocês vão se perder. Vavadtem ben arim, vocês vão se perder entre os povos. E o Rav diz, eu tenho muito medo disso. O que vai ser do povo de Israel? Vão se perder entre as nações. Aí o Rav Papa disse, calma, não precisa ficar preocupado. Isso não quer dizer que o povo vai se perder e acabou. Era uma vez o povo de Israel, não. Nós somos objeto perdido. Mas, justamente por sermos um objeto perdido, isso significa que alguém está procurando por ele. O dono não desistiu, está procurando. Assim também, o mestre do universo está nos procurando o tempo todo. E uma hora ele vai nos encontrar, ele vai nos pegar de volta. Isso nos indica que a mitzvah de devolver um objeto perdido, uma pessoa que cuida bem dessa mitzvah, ele aproxima a redenção. Por quê? Porque é recíproco. Se você se preocupa em devolver um objeto perdido para uma pessoa que perdeu, então Hashem também vai se preocupar em que nós sejamos encontrados muito em breve. E é por isso que o Talmud, justo nesta passagem, quando está falando sobre a mitzvah de anunciar um objeto perdido, o Talmud diz, como? Desde que o Beit HaMikdash foi destruído, que seja reconstruído em breve. Por quê? Porque em mérito dessa mitzvah, do cuidado dessa mitzvah, nós podemos merecer a nossa salvação e que Hashem encontre e nos tome novamente para Ele. Queria só contar uma história que nos demonstra que, na realidade, esse conceito de objetos perdidos não vale só para objetos. Tem muita gente que está perdida. Tem muita gente que tem o seu conhecimento perdido. E nós podemos ajudar eles a encontrar esses objetos, entre aspas, perdidos. Nós podemos ajudar a pessoa a se encontrar. Nós podemos ajudar a pessoa a encontrar o conhecimento que está perdido dela. Rav Reuven Elbaz, que é um grande rabino hoje em dia, ele tem instituições conhecidas como as instituições Or HaChaim, várias escolas, yeshivot. Ele conta, quando ele era jovem, ele uma vez foi convidado para dar aula numa sinagoga. Mas a sinagoga era longe da casa dele, tinha que tomar condução e ia ser muito demorado para chegar lá. E ele então não quis pegar isso. E várias vezes insistiram com ele e ele não queria. Um dia, ele estava num lugar, estava numa aula, numa própria aula do Rabino Ovadia Yosef. E o Rabino deu carona para ele para casa. Foram juntos, ele acompanhou o Rabino no carro. Aí o Rav Ovadia virou para ele e falou: ouvi falar que você foi convidado para dar aula numa sinagoga e você não está querendo ir. Aí o Rabino Elbaz falou: olha, meu mestre, desculpa, mas sabe, é perda de tempo. Eu vou ter que perder muito tempo. Tempo que eu posso utilizar para o meu estudo, para o meu crescimento. Vou ter que ir até longe, tomar condução. Não vale a pena, não compensa. Por que eu tenho que perder meu tempo para isso? Aí o Rav Ovadia virou para ele e falou: você pensa que para eu ir dar aula eu não perco tempo no caminho, nas viagens? Dava aula até em vários lugares de Israel. São viagens. Você acha que eu não perco meu tempo também para poder ir dar aula? Se eu perco meu tempo, eu acho que você também pode perder o seu tempo. Não é perder tempo. Porque só porque você quer crescer sozinho, então você vai deixar os outros continuarem perdidos? Vai deixar os outros continuarem sem instrução, ignorantes? Você vai fazer o seu investimento. Pode ser que você vai perder tempo de estudo, que você poderia crescer bastante, eu concordo, você poderia talvez prosperar muito nesse tempo. Mas você vai dedicar isso para que os outros não se percam. E com certeza Hashem vai te dar em dobro pelo fato de você investir nos outros. E assim, de fato, ele acabou aceitando e dar aula. Ele diz, e a brachá, que o Rav Ovadia falou para ele, se concretizou e de fato, isso fez ele prosperar bastante. Então, esse é o conceito aqui que extrapola um pouco. Temos que também ajudar as pessoas que estão perdidas. E mesmo que, eventualmente, você tenha que perder do seu tempo, isso não é perder tempo, na verdade. Você perde um pouco, talvez. Pode parecer que você está perdendo do seu, daquilo, mas não podemos ser egoístas também. Você está naquele momento dando do seu tempo para os outros. Você está fazendo algo de bom para os outros. Você está ajudando com que os outros também possam encontrar o seu caminho, o seu crescimento e principalmente o conhecimento que pode estar perdido e distante dele.